Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado, né? Louvamos a Deus, adoramos ao Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor, né? Deus permitiu que hoje nós pudéssemos ouvir a sua voz e meditar na palavra do Senhor, né? Então, irmãos, eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor com os irmãos que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 8, a partir do versículo número 1, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha a ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Vamos buscar a presença de Deus agora. Vamos buscar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Você ore juntamente comigo agora. Peça que Deus fale contigo em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que tem nos dado vida e vida em abundância, Senhor. Tu és poderoso e fiel, Senhor, para vir hoje, Senhor da Glória, proclamar algo novo sobre a tua igreja, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala alto aos nossos corações, edifica-nos, porque tu és Deus forte e poderoso para executar esta obra, Senhor. Ninguém mais pode fazer uma obra tão eficaz. Ninguém mais pode fazer uma obra tão duradoura. Ninguém mais pode fazer uma obra impossível, Senhor da Glória, como tu fazes, Senhor. Então vem sobre as nossas vidas, Senhor. Fala, Senhor da Glória, alto aos nossos corações, Senhor. Papai amado, abre os meus ouvidos agora, Senhor. Papai amado, abre o meu coração agora, lama súbia, lama cheias. Rica Lavanaia, Serebicandalaia, Senhor, Deus Altíssimo e Tremendo, Pai, nos reveste com teu manto santo, com a tua graça poderosa, Senhor, nos reveste com teu poder agora, Senhor da Glória, para que nós possamos ser edificados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor da Glória, toma minha mente, toma o meu coração, toma os meus ouvidos, toma os meus lábios, Senhor, toma minha vida, Senhor, para falar na tua igreja agora, Senhor, e canda e assúria, ribriri clamanaia, surianda lavaririxa lavanaias, ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, ou derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso alcance a sua vida agora e alcance também inúmeras vidas que muitas vezes nós nem sabemos que estarão ouvindo ou vendo esta ministração, né? Nosso Deus é poderoso para nos abençoar agora, né? Em nome de Jesus, aleluia. Obviamente, irmãos, que você conhece essa passagem bíblica, ou de leitura, ou de ouvir falar, eu penso, né? Porque é uma palavra, né, irmãos, que muitas pessoas ministram, né? Não em nível de pregação como nós vamos fazer hoje, Mas eu penso que essa é uma história, né, que as crianças aprendem, que outras pessoas também aprendem. Mas hoje nós vamos falar, né, do poder de Deus manifesto através desta palavra, né? Você sabe muito bem que Jesus, ele pregava a palavra de Deus, né? Jesus, ele estava interessado em que as pessoas conhecessem os fundamentos de Deus. Jesus, ele estava interessado em que as pessoas viessem a conhecer as coisas que são de Deus. E, irmãos amados, é interessante porque em certa passagem bíblica, nos próprios evangelhos, né, Jesus, ele diz que ele não veio anular a lei, mas ele veio cumprir a lei. Ou seja, o entendimento que Jesus dá daquilo que Moisés dava como lei para o povo de Israel é muito profundo, porque Deus sempre teve no coração intenções que Jesus confirmou. E a Bíblia diz que Deus não muda, né? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente, né? Mas nós vemos aqui Jesus ensinando, né? Estava ali no templo, Jesus, ele se refugiava ali no Monte das Oliveiras para orar e para dormir. E ele, saindo do Monte das Oliveiras, quase que de madrugada, foi até o templo, né, irmãos? E lá Jesus, ele ministrava as pessoas que estavam ao seu redor, né? Jesus, ele estava interessado em ministrar a verdade, e muitas pessoas queriam ouvir essa verdade, né? Parece assim que quando a gente vê as histórias, os filmes, as histórias a respeito de Jesus, a gente talvez você pense assim que todo o povo rejeitava Jesus. Mas isso não é verdade, porque muitas pessoas deram ouvidos a Jesus. Como muitas pessoas estão dando ouvidos hoje à pregação da palavra de Jesus, como muitas pessoas estão dando ouvidos hoje à voz dos evangelhos, né? E muitas pessoas não estão ouvindo também, muitas pessoas não estão interessadas, como aquelas pessoas que estavam ali, né? Na nação de Israel, ali em Jerusalém, naquela oportunidade, né? Só lembrando, irmãos, né, que obviamente, muito mais pessoas não querem Jesus do que as pessoas que querem Jesus nos dias de hoje, né? Isso é uma triste realidade, irmãos, sabe? Jesus, ele é aceito pela minoria e não pela maioria, né? Como era também na época ali, né? Quando o Senhor estava aqui na terra ensinando e ministrando as nossas vidas, né? E ali, irmãos amados, os fariseus, os escribas já estavam interessados ali em matar Jesus, né? Eles tinham interesses pessoais, e esses interesses pessoais, eles se sobrepunham àquilo que Jesus, ele falava, né? Então, não importavam os milagres que Jesus fazia, não importavam as palavras que Jesus falava, importava que aqueles homens queriam ali, né, permanecer com os seus postos, né? Permanecer com a sua hierarquia, permanecer ali com a sua autoridade, né? Porque na época Jerusalém era governada por Roma, que era um grande império, né? O Império Romano era um império conquistador, e uma das nações que o Império Romano conquistou foi Israel, né? E aquele, os sacerdotes, os escribas, os fariseus tinham autoridade, e eles tinham medo de perder a autoridade por causa de Jesus. Então o interesse deles foi muito maior em permanecer ali com aquela autoridade do que analisarem os sinais que Jesus fazia e os milagres e as palavras que ele falava, né? E aí eles trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério, né? A Bíblia diz que essa mulher, ela foi pega adulterando. E a lei de Moisés dizia que, né, se, né, uma mulher fosse pega, uma mulher ou um homem fossem pegos adulterando, eles deveriam ser mortos a pedradas, deveriam ser apedrejados até a morte. Então a lei de Moisés era clara, porque Deus, ele era muito rígido em relação a essas coisas no meio do povo de Israel, Porque o povo de Israel era um povo rebelde, um povo que, se deixasse ele solto, virava bagunça, como se diz por aí, né? O povo de Israel, haja vista quando Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, lá recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, o povo de Israel ali completamente se desvirtuou, né? Começaram a agir de forma sexual, né? Ali estavam já fazendo festas como se fossem ali orgias, estavam ali já, né, se alegrando, dançando, pulando, né? Ou seja, né, são coisas que eles viram com certeza no Egito, estavam ali praticando no deserto já. Então, um povo difícil, né? E Deus determinou isso verdadeiramente, que aquele homem, se um homem ou uma mulher fossem pegos em adultério, ambos deveriam morrer apedrejados, né? E ali aqueles homens levaram esta mulher pega em adultério e levaram até Jesus, porque o interesse deles não era julgar aquela causa, o interesse deles não era condenar ou absolver ou matar aquela mulher, porque eles não tinham autoridade para matar ninguém, né? Eles tinham que levar ali até Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos julgasse de morte, né, se fosse o caso, determinada pessoa. E ali aqueles homens levaram até Jesus e perguntaram: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, né? A lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada. E o que você diz? E a Bíblia diz que Jesus estava ouvindo ali aqueles homens, aquela multidão que trouxeram aquela mulher, e escrevia na terra com seu dedo. E eles insistiram porque eles queriam ter do que acusar Jesus, né? E Jesus se levantou e disse claramente: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E a Bíblia diz que aqueles que estavam preparados para apedrejar aquela mulher foram soltando as suas pedras e foram deixando aquele local ao ponto de não sobrar um sequer. Irmãos, nós, né, devemos olhar para as nossas vidas e compreender que a nossa vida neste mundo é uma vida, né, de busca, né, de agradarmos a Deus. Nós temos que estar preocupados em agradar a Deus, em termos uma vida, né, imitadora de Jesus, né, imitando ali as atitudes de Jesus, imitando os pensamentos de Jesus, imitando as palavras de Jesus, para que nós possamos ser dignos de Deus, né? E quantas vezes, irmãos amados, nós deixamos o bom senso espiritual da nossa vida para olharmos determinadas situações em outra vida e ficarmos apontando o dedo e acusando aquela pessoa, ou ficarmos julgando, né, determinadas pessoas, né, ou ficarmos julgando atitudes das pessoas pelas quais nós, às vezes, sabemos de determinada situação ou não, né? E quantas vezes as pessoas, elas ouvem coisas ou veem coisas e começam a raciocinar no seu coração, né, como se fossem pessoas perfeitas e puras, como se fossem pessoas que não erram, como se fossem pessoas, né, que são perfeitas diante de Deus. Eu lembro que uma vez aqui entupiu um dos canos de esgoto daqui da minha casa. E aí, como nós temos seguro do carro dá direito ali à assistência residencial, nós chamamos ali o pessoal da assistência residencial, e veio uma pessoa e tal, e ali olhou e falou: ah, não tenho todo o equipamento aqui para cuidar desse entupimento, então eu vou chamar outra pessoa. Ele chamou outra pessoa, veio no dia seguinte, e essa pessoa veio com um ajudante, que já era um senhor. Ele era um ajudante, estava aprendendo, né, para ser funcionário efetivo ali daquela empresa. E E aí eles começaram a colocar a máquina lá, né, para desentupir ali o esgoto, e aquele senhor ajudando ali, o técnico, né? E aí a Rosana, o entupimento era ali na lavanderia, né? E a Rosana estava ali na cozinha e de repente ela começou a louvar um cântico. Ela começou a louvar a Deus com a sua voz, e ela tem esse costume, né? Graças a Deus, né? E ela começou a louvar ali e tal. E aquele senhor que estava ali ajudando, ele olhou para mim, eu estava ali olhando, acompanhando o serviço, e ele disse assim: "Vocês são evangélicos, né?" Eu falei: "Nós somos." "E o senhor?" Aí ele falou assim: "Ó, eu era. Eu era, estou desviado, saí da igreja e tenho vontade de voltar, né, mas não sei como voltar e tal." E eu perguntei: "Mas por que o senhor saiu da igreja, né?" "É, o senhor sabe, né, a gente como homem olha as coisas erradas, né?" E aí eu pude falar para ele: "Olha, quem está sofrendo as consequências dessa atitude é você mesmo. É, você, né, está longe dos caminhos do Senhor, está afastado dos caminhos de Deus, está sofrendo por causa disso, né? Garanto que você sabe que Deus está triste contigo, né? E você, porque olhou para o homem, para a atitude do homem, né, saiu da presença de Deus, sendo que Deus não tem culpa nenhuma nessa história." E eu falei: "Você e a sua família, eu tenho certeza." E aí ele confirmou. E aí eu pude falar para ele, né: "Volta, volta, porque no caminho que você, né, decidiu seguir aí não é um caminho correto, né? Os homens erram, as pessoas são diferentes umas das outras, né, irmãos? Às vezes não são nem erros, simplesmente porque uma pessoa é diferente da outra, né? Uma pessoa, ela pensa diferente da outra, uma pessoa às vezes age diferente da outra, não que estejam pecando, mas a forma de agir. Quantas vezes as pessoas olham e não concordam e resolvem simplesmente abandonar o barco, né?" E eu sempre falo assim, né? As pessoas, às vezes, elas acham que fizeram muito para Deus na sua vida, né? E resolvem em determinado momento descansar daquilo que fizeram para Deus, né? E quantas vezes Deus já falou para mim, Deus já falou comigo, né, dizendo: "Olha, já pensou? Você já pensou se eu fizesse a mesma coisa com eles? Você já pensou se eu me cansasse de cuidar? Você já pensou se eu me cansasse ali de exortar? Você já pensou se eu me cansasse ali de ajudar?" Né? E as pessoas se esquecem disso, irmãos. Elas se esquecem de que, sabe, tudo para Deus é nada. Né? A própria Bíblia diz: "Depois de nós termos feito tudo, nós não fizemos nada para Deus." Entendeu? Mas as pessoas não são assim. As pessoas, elas, né, começam a colocar coisas na sua cabeça, começam a agir de forma contrária à palavra de Deus, conforme esses homens estavam fazendo. Eles não estavam interessados, né, no arrependimento daquela mulher. Eles estavam interessados em matar Jesus. E eles pegaram aquela mulher, e para que eles conseguissem isso, eles estavam dispostos até a agir de forma terrível contra aquela mulher, né, apedrejando aquela mulher, né, tentando matá-la, se fosse o caso, né, ali, se eles conseguissem esse intento. E nós, né, nós temos que olhar para essas situações na nossa vida, irmãos, porque quantas vezes você vai ser inquirido, você vai, né, pensar coisas, né, que vão contra aquilo que Deus deseja que você faça, né? A obra de Deus, ela é uma obra excelente, diz a Bíblia. A obra de Deus, ela é uma obra maravilhosa, segundo a Bíblia. E nós temos sempre que olhar para Deus, nós temos sempre que colocar diante de Deus, né, os nossos pensamentos, as nossas vidas, até situações em que nós devemos, que nós queremos agir, né, mas Deus é que comanda, Deus é que faz. E quem sabe, em determinado lugar que você esteja, você vê coisas que você não concorda, quem sabe você deva ser ali a pessoa que vai falar, não acusar, mas a pessoa que vai falar, para que talvez haja uma mudança ou não, porque né, nem sempre nós estamos certos, né? Eu sempre falo assim, né, que dirigir uma igreja, né, é estar atento à voz de Deus sempre, né? Porque dirigir uma igreja, não se dirige uma igreja como se dirige uma empresa, não se dirige uma igreja como se dirige uma residência, uma casa, um lar, não se dirige a igreja como você dirige qualquer coisa na sua vida, porque as coisas que são de Deus são diferentes, né? Deus é uma pessoa misericordiosa, Deus é uma pessoa que deseja com que nós estejamos agindo de forma correta e justa, né? E agir por justiça nem sempre é agir segundo a razão, né? Mas voltando aqui, irmãos, quando Jesus falou, atire, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra aquela mulher. É interessante porque, quem sabe, quantos daqueles homens, né, ou mulheres que estavam ali já tinham adulterado? As escondidas, né, não tinham sido pegos em flagrante como foi pega aquela mulher, né? Quantas pessoas talvez tivessem praticado ali pecados que fossem considerados pecados de morte também pela lei de Moisés e praticaram as escondidas e né, estavam ali sendo queridos pelo Senhor, que conhecia cada vida ali e conhecia cada atitude ali, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que está oculto virá a ser revelado, né, irmãos? Então, né, se você pratica coisas em oculto, se você peca, né, peca sabendo que você está pecando, escondido, né, e que ninguém vê, saiba que Deus vê tudo, saiba que Deus, né, vê aquilo que você, né, tenta esconder, né, das pessoas mais íntimas da sua vida, né? Então, né, Deus, Deus nada passa desapercebido. O Senhor conhece todas as coisas. Então, aquilo que você esconde do homem, Deus conhece. E a justiça de Deus virá. A justiça de Deus virá. Né? Existe um versículo bíblico no livro de Deuteronômio que diz assim, né? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam em chegar. O Senhor falando, né, que a vingança pertence a ele, e aquele que peca anda por lugares escorregadios, né, conforme disse o próprio Jeremias, né, que as pessoas, né, que pecam, eles andam por um caminho escorregadio, e se o Senhor empurrar, eles vão cair. Né? Eles vão cair assim como, né, as pessoas que acham que Deus está surdo ou cego, não vendo aquilo que estão praticando, elas estão ignorando ali o poder sobrenatural de Deus, né? O poder, né, manifesto através ali das suas características, né? A onipresença e a onisciência são características do nosso Deus. E as pessoas acreditam em Deus, mas acreditam num Deus que não existe, né? Acreditam num Deus que aceita tudo, acreditam num Deus que não vê nada, acreditam num Deus que não liga para nada, né? Essa é a visão, às vezes, que eu penso que as pessoas têm de Deus, né? Estão vivendo um Deus que não existe, estão vivendo um Deus inventado pelo diabo, né? Estão vivendo um Deus, né, que foi ali colocado na mente das pessoas por comodismo, né, ou por sem vergonhice mesmo. Sabe, irmãos, né, nosso Deus, ele é onisciente e onipresente, ele vê tudo e está em todos os lugares, ele habita dentro de nós, ele nos conhece, né, ele deveria habitar dentro de você, né, lembrando que Deus não habita num templo sujo. Deus é santo, vai habitar num lugar limpo, pelo poder do arrependimento das nossas vidas, limpo pelo poder de Jesus Cristo nas nossas vidas, se Jesus faz parte da nossa vida, nós temos o Espírito Santo de Deus. Se Jesus não faz parte da nossa vida, nós não temos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Então você, cuidado, fique atento. A sua vida tem que ser uma vida voltada para Deus. E olha, irmãos, não adianta você achar que você não vai pecar. Não adianta você achar que em determinado momento você não vai agir conforme você não deseja agir. Mas a Bíblia diz que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E pelo arrependimento das nossas vidas, como aconteceu com aquela mulher, porque esta mulher depois se tornou uma discípula de Jesus, né, seguia Jesus, ela se arrependeu ali daquela situação terrível que estava sobre a vida dela, daquele jugo maldito que estava sobre a vida dela. E a Bíblia diz que dessa mulher saíram alguns demônios, né, numa oportunidade. E nós, irmãos, e nós devemos estar atentos, porque se Jesus te chama para arrependimento, né, e você não se arrepende, você está se andando por lugares escorregadios. Você está andando por lugares aonde você pode cair, conforme diz o Senhor. E você, como eu, deve também olhar para o seu redor e entender que às vezes determinadas pessoas que você conhece, né, desejariam não pecar, mas muitas vezes ou elas estão ali, né, lutando contra o seu desejo, ou elas estão ali tendo atitudes, né, que sabem que são contra efetivamente Deus e fazem porque querem mesmo, né? Ou essas pessoas são falsas e ignoram verdadeiramente o Senhor e não acreditam em Deus coisa nenhuma, e não acreditam no Deus da Bíblia e vivem ali, né, uma vida por decisão própria de pecado, né? Mas o julgamento não é nosso, irmãos. O julgamento não é nosso. Jesus, que poderia julgar essa mulher, disse: eu não te condeno, eu não te julgo, né? Então, irmãos, quem somos nós, né, para, né, condenarmos uma pessoa? É lógico que nós devemos o quê? Orientar as pessoas. Eu sempre falo assim, né, que aquilo que está errado é errado. E nós, pela sabedoria que Deus nos dá, sabemos disso. Mas nós não podemos condenar, nós podemos orientar e exortar. Nós podemos ali dar uma palavra de orientação falando: olha, né, Deus não se agrada disso, Deus deseja que você esteja, né, buscando a presença dEle. Ou seja, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Ser pessoas edificadoras e não destruidoras, né? Nós devemos ser pessoas, né, que levam as outras pessoas a Cristo, né? Levam as outras pessoas, né, a terem vida, como aquela mulher teve depois desse encontro com o Senhor Jesus, né? E é interessante porque possivelmente aqueles homens todos, né, por conta das suas atitudes, eram dignos de condenação igual àquela mulher, né? Mas, né, como eles não tinham sobre si ali pessoas acusando-os, né, eles estavam tranquilos, né, com a sua vida. Aí Jesus apontou o dedo, né? Aí Jesus colocou sobre eles a verdade. Aí Jesus colocou sobre aquelas vidas, né, o poder da onisciência de Deus para confrontá-los contra uma atitude demoníaca, né, para confrontá-los contra uma atitude de destruição que eles estavam tendo ali, né? Como é interessante, né, irmãos? Como as pessoas, às vezes, elas se enganam a si mesmas, né? E nós, obviamente, nós sabemos o que é errado. Eu já disse isso hoje. Nós sabemos o que é errado, né? E quantas vezes nós vemos atitudes erradas nos próprios membros da igreja ou, né, nas pessoas que estão ao nosso redor, mas, né, nosso papel, volto a dizer, não é destruir, mas é chamar para o colo de Jesus, né? E às vezes, né, Jesus vai estar com a varinha pronta ali para poder, né, dar ali umas varadas na gente, para que nós possamos aprender, né, aprender efetivamente a como nós devemos agir, né? Então, olha esse exemplo, veja esse exemplo, para que você possa o quê? Não errar, para que você possa não ser como um daqueles homens, uma daquelas mulheres que estavam ali, né, acusando aquela outra mulher, e que você seja uma pessoa, né, que discerne claramente as coisas que aparecem à sua frente, as coisas que aparecem ao seu redor, para que você possa ser verdadeiramente uma pessoa que abençoa vidas, né? Uma pessoa que é usada por Deus para curar o enfermo, tanto a doença espiritual como a doença carnal, né? Que você seja usado para ajudar vidas, né, que estão ao seu redor, né, que estão buscando ali, né, emergir, né, emergir, porque estão afundadas na lama, né, e você talvez seja essa que vai ser usada pelo Senhor para dar a mão ali, puxar aquela pessoa, né, que está tão ali profundo, né, no seu pecado, na sua luta. E olha, irmãos, existem pessoas tão afundadas na lama que precisam de ajuda, mas existem também aqueles que estão se enganando, né, que estão enganando as pessoas que estão ao redor, e estão achando que estão enganando Jesus. Que você não seja esse, porque Deus conhece todas as coisas. Hoje é dia de você saber que Jesus conhece todas as coisas. Hoje é dia de você se lembrar disso, que Jesus conhece todas as coisas. E que a sua boca muitas vezes fala, né? E aquilo que você verdadeiramente não é. Nós temos que ser verdadeiros, né, irmãos? Sim, sim, não, não. Se falamos, nós praticamos. Se pregamos, nós agimos segundo a nossa pregação, né? Que você nesta manhã seja, né, uma pessoa que pensa desta forma, e que você busca agir desta forma. E se você errar, se você não conseguir em determinado momento, você chega à presença de Jesus e fala assim: eu não consegui, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou fazer, e amanhã eu vou conseguir. E aos pouquinhos você vai evoluindo na presença de Deus, fazendo com que as coisas são de Deus sejam maiores na sua vida, para a glória do santo nome do Senhor. Lembre-se sempre que Jesus, o que ele busca não é te condenar, né? Jesus não busca condenar as nações, Jesus vai julgar as nações, né? E o julgamento dele, quem dera a maioria fosse absolvido, né? Quem dera a maioria fosse salva, quem dera a maioria fosse, né, eleita, né, como benditos do Senhor, conforme diz a Bíblia, né? Jesus, ele deseja o arrependimento, ele sempre falou isso, né? Jesus deseja que você esteja se voltando para ele. Jesus não quer que você seja acusado pelo diabo e se prostre, né, ao diabo, né, pela acusação do seu pecado. Não, Jesus quer o quê? O teu arrependimento, para que ele possa colocar roupas limpas de novo em você, conforme o filho pródigo, né? Saiu da presença do pai, saiu da casa do pai, onde ele tinha tudo, né? Foi por aí, gastou toda a fortuna, toda a herança que ele recebeu, e depois comia comida dos porcos. E resolveu voltar para casa do seu pai, dizendo: olha, lá pelo menos eu tinha o que comer, né? Vou voltar, quem sabe meu pai me trate como um dos seus empregados. E ali, quando ele voltou, né, as primeiras coisas que o pai dele fez quando viu foi dizer assim: tragam roupas novas e limpas para ele e ponham de novo nele o anel de filho, né? Você tem um anel de filho, você tem um anel de filho de Jesus, não joga ele fora, né? Porque a tua jornada vai ser difícil sem este anel, né? E quando você, mas se você um dia se perder neste caminho, volte, porque Jesus te dará roupas novas, limpas, e te colocará o anel de filho novamente no dedo, né? Para a glória do santo nome do Senhor. Eu vou orar por você agora, né? Que você fique atento àquilo que Deus está falando contigo esta manhã. Se coloque diante de Deus agora, né? Se você tem algo escondido, se você esconde algo, né, de muitas pessoas, né? Lembre-se que você não esconde de Deus, Ele já sabe. Então simplesmente se arrependa agora e fale com Ele em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos posto a nossa fé, Senhor, Deus em quem nós temos nos alegrado, Senhor da glória, Pai. Eis a tua igreja, eis o teu povo, Senhor. Derrama óleo precioso, lava súbia, lava cheia, seremicanda, lava surianda, lavaste. Derrama, Senhor, unção santa, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Fala alto aos corações agora, Senhor, motiva a mudança, Senhor. Fala alto ao coração, lembra, Senhor, da glória, Pai. Lembra o teu povo, Senhor, daquilo que está errado, para que haja conserto, para que haja arrependimento, Senhor. Pai, vem sobre a tua igreja, lava súbia, lava cheias, rica lava naia, seremicanda lava surianda, lava briviste. Fala alto, Senhor, da glória às vidas que me ouvirão, Senhor. Motiva a mudança, Senhor, motiva, Senhor, o reencontro contigo, Senhor. Motiva, Senhor, da glória, porque tu és Deus poderoso e fiel, Senhor. Motiva, porque tu és o Senhor, o Deus de toda a terra, o Deus bendito, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é e jamais deixará de ser. Senhor Deus Todo-Poderoso, lava súbia, lava cheias, orianda, lava cheias, sonda, lava cheias. Papai, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa estas vidas, Senhor, que me ouvem agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que fuja a mentira, que fuja a dor, que fuja a angústia, que fuja, Senhor, da glória do teu povo, Senhor, a ilusão da mente, Senhor, e que todos sejam fortes e estejam firmes em ti, para vencerem, Senhor, as tentações e as barreiras que se colocam à frente deles, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco estas vidas agora na palma da tua mão, para a glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus, né? Você está abençoado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.